aqui com a gente já a nossa nutricionista de todas as quartas, Dani Alencar, que vem para falar com a gente hoje a respeito de mudanças nos rótulos dos alimentos produzidos ou comercializados aqui no Brasil, né, Dani?
Pois é, eu estava dando uma olhada nessa notícia, né, que saiu na semana passada, e sinceramente não entendi direito o que vai ser alterado. Parece que eles vão dar algum destaque para alguns produtos, né, é isso?
Isso, bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. Então, a Anvisa, né, ela estipulou mais uma norma, e a norma, ela será para os alimentos, com exceção de alguns, que eu vou citar eles aqui. O que vai acontecer? Atrás das embalagens dos produtos, a gente tem uma tabela de informação nutricional. Uhum. Essa tabela, em alguns produtos, ela vai precisar de um destaque na parte frontal, ou seja, na frente do produto. Ela não fica lá atrás?
Sim.
Ela vai pra frente do produto. E eles vão ser obrigados a colocar, tipo, uma lupinha, aumentando aquele tamanho de letra, que muitas vezes é complicado da gente tentar.
Bastante complicado.
E aí, eles vão precisar ressaltar, principalmente, a quantidade de sódio, tá? De açúcares e de gorduras. Então, essas três informações vão ter que estar bem destacadas. Lembrando que não vai ter necessidade de produtos como balas, que são pequenas, devido à questão da letra, de não conseguir colocar uma quantidade maior. Suplementos alimentares, açúcares, sal, leites, tá? Em alguns produtos, a Anvisa, ela disse que ela subentende-se que tem alta quantidade de açúcares e de gorduras.
Quer dizer, as pessoas já sabem, por exemplo, lógico, que quando ela vai comprar açúcar, que ali já tem muito açúcar, né?
Exatamente. Óbvio. Sal, já vai ter muito sal. Alguns suplementos alimentares, algumas fórmulas infantis, também não vão precisar dessa obrigatoriedade, né? E aí, vamos lá, né?
Quais são, o que vai ser destacado? O que, que vai ganhar destaque, então? O que, que vai
então,
pra frente da
embalagem?
Então,
o que vai ganhar destaque vai ser aquela tabela nutricional, uhum, aquela tabelinha que fica, que ele tem lá em cima, assim, valor energético total diário, o valor da caloria, e eles vão precisar destacar principalmente a questão do sódio, a questão do açúcar e a questão da gordura.
Quando a gente fala sódio, a gente tá falando sal, né?
Isso. Então, o sal em si, ele tem um teor de sódio, mas tem alimentos que tem sódio que não necessariamente é exatamente o sal.
Certo.
Tá? O sódio é um componente do sal.
Tá.
E aí, quando a gente pensa, a gente vê que a Anvisa, ela tá querendo evoluir na questão de o consumidor ficar atento a rótulo dos alimentos, mas a gente tem que entender também, eles até fizeram uma normazinha que eles precisam, essa seria uma porção para 100 gramas. Só que a porção para 100 gramas não necessariamente é a quantidade da embalagem inteira. E aí eles pediram também, a Anvisa pediu para que a cada 100 gramas eles colocassem o valor total da embalagem. Então 100 gramas corresponde a tanto da embalagem quanto que seria o valor total da embalagem em gramas. Porque isso o consumidor ele tem que ficar atento. Porque às vezes eles colocam assim, gordura trans, não tem. Não tem porque naquela porção, em dois biscoitos recheados, a quantidade é muito mínima. E aí a Anvisa fala que não tem, não necessita colocar ali porque a quantidade é mínima.
Mas se a pessoa consome um pacote de biscoito
inteiro, a quantidade de gordura trans, ela é muito alta.
Entendi.
Então, assim, a gente tem que ficar atento porque o que tá ali é a porção. E não necessariamente a porção é o pacote inteiro, entendeu? E aí a gente entra numa outra questão. Que a tabela nutricional, ela é importante? É. Mas o mais importante ainda são os ingredientes. Que esses não vão ter destaques. Eles vão continuar. Eu tava até vendo um iogurte.
Uhum.
Que ele vende ele numa bandejinha. E aí eu precisei olhar os ingredientes. E foi uma dificuldade, porque se eu fosse olhar os ingredientes, eu ia precisar destacar ele
da
bandeja.
Da bandeja.
E aí eu ia ter que pagar pelo iogurte, né? E aí o que acontece? Eles escondem, fica lá atrás o iogurte. Quando eu fui ver, era um iogurte assim, iogurte grego natural, assim, eu nem lembro a marca que foi. Quando eu fui olhar, era cheio de açúcar o produto. E em cima, quando você olha na frente do produto, não tem nada, só tem isso, os ingredientes mesmo, vai estar lá atrás, escondido, uma letrinha bem pequenininha.
Mas nesse caso, por exemplo, ele tem bastante açúcar, não apareceria no rótulo dele, talvez?
Isso, aí nesse caso apareceria.
Aparece, né?
Apareceria, parece. Que aí você iria. Só que é muito mais difícil pro consumidor ele tá identificando.
Entendi.
Entendeu? É muito mais fácil. Eu acho que essa norma, ela deveria valer também para os ingredientes. E eu acho que deveria abranger tudo. Todos os alimentos, sem exceções. Também não vão entrar carnes e pescados, né? E aí, quando a gente pensa num produto, a gente tem que ficar muito mais atento à lista de ingredientes do que propriamente... Porque pode ser um produto que ele seja sem açúcar e sem gordura, mas que tenha, esteja cheio de aditivo químico, de conservante, que são os dióxidos, que a gente olha lá quando tem dióxido, nitritos, nitratos, todos os tipos de ácido que vier lá, é tudo aditivo químico. Então, não necessariamente um produto que é sem sal, ou sem açúcar, ou sem gordura, enfim, é necessariamente um produto saudável.
Certo.
Entendeu?
Mas não deixa de ser um avanço, né, Daniel?
Sim. A gente vê a própria indústria, até comentei isso com vocês, como a indústria também ela tá buscando. Eu dei o exemplo da Nestlé, que tem iogurte, que é dois ingredientes, que é só leite e fermento. E é uma grande indústria, né?
Uhum.
Então, assim, uma multinacional. Então, a gente vê como eles estão ficando atentos, porque nós estamos exigindo isso. Então, quanto mais o consumidor, ele exige aquilo, mais ele vai incentivar a indústria pra indústria correr atrás. Eles vão ver a queda da produção. A gente tá vendo a queda da Coca-Cola, como a Coca-Cola ela parou de vender, né? Eles estão buscando até outras Coca-Colas com Steve, enfim.
É, a gente recebeu, inclusive, na semana passada, uma Coca-Cola, duas, aliás, que era até pra comparar, uma Coca-Cola normal e uma sem açúcar, pelo menos estava escrito sem açúcar. Eu não prestei atenção no rótulo, não sei qual é a formulação, mas estava escrito lá, bem escrito em cima do rótulo dele, sem açúcar.
Sem açúcar, e você vai ver, isso que eu fico em dúvida, Dani, vamos pegar a marca da Coca-Cola, quem tiver uma latinha de Coca-Cola zero aí na mão, tá lá, eles estão colocando zero açúcar. Você vai olhar no rótulo deles também, né, tá lá, zero açúcar. E aí a gente fica, mas tem zero açúcar mesmo? O que que ali tá substituindo aquele doce do açúcar?
Então, a Coca-Cola, ela sofreu, ela tinha Coca-Cola Light, uhum, que era muito ruim o sabor. E aí o que que eles fizeram? Eles substituíram pela zero e agora substituíram pela sem açúcar. Por quê? Porque os consumidores não estavam gostando do sabor, então eles mudaram o nome, entendeu? Mas isso, o que quando ela tira o açúcar, ela coloca o adoçante que ela quiser. Que pode ser um açufame, que pode ser uma sucralose, que pode ser uma sacarina, um ciclamato, que são adoçantes altamente químicos, entendeu? E o corante caramelo 4, que é proibido em vários países, continua ali presente. Que é isso que eu quero que os pacientes, que os ouvintes, os meus pacientes, eles fiquem atentos. Que é o quê? É verificar se um produto, ele tá ali escrito que ele é sem açúcar, não necessariamente é um produto que é saudável. Não existe isso. Eu falo que é o desembalar menos e o descascar mais. Porque quando você come uma laranja, você sabe exatamente o que tem ali dentro daquela laranja. Entendeu? Então, não necessariamente você comprar um produto... Paciente meu que é diabético, eu não recomendo o produto diet. Porque os produtos diet, eles tiram o açúcar e colocam uma quantidade de gordura exorbitante. Então, quer dizer que é um paciente que ele não vai aumentar a glicose, mas ela vai aumentar o colesterol. Mas é um paciente que vai ficar inflamado, que pode ter um câncer. Então, assim, não justifica. Eu peguei até aqui da Letícia, esse biscoito aqui.
Tá vendo, Letícia? Olha,
eu vou
verdade seja dito,
trouxe.
Dani, olha só, verdade seja dita. Dias atrás, a Letícia estava aqui com um pacote de biscoitos, falou assim, você não quer um biscoito? Eu falei, não. Ela falou assim, não, mas esse aqui foi aprovado pela Dani, pode comer. Não era?
Foi.
Agora esse aí, acho que ela não aprovou, não.
Não, então, vamos lá.
Lembro que você aprovou da Mãe Terra?
Sim, a Mãe Terra. Inclusive, a Mãe Terra, eu tava no Congresso em São Paulo, e aí a Mãe Terra tava lá. E eles estão até diminuindo a quantidade de sódio, que, assim, a Mãe Terra, você encontra ela muito fácil nos supermercados, ele não tem um custo alto, são alimentos orgânicos e tal. Tem muito pra melhorar? Tem. Mas do que a gente tem, é a melhor opção.
Certo.
Então, assim, é um produto que é orgânico, enfim, que é aquele, gente, que vocês ganham no avião, na Gol, ela entrega.
Uhum.
Muita gente, se é aquele biscoitinho do avião, eu falo, é aquele ali mesmo. Então, vamos lá. Aqui é um biscoitinho da Letícia. Aí aqui tem informação nutricional correspondente a 30 gramas, 7 biscoitos, né? Então, a gente vê aqui que ele não tem nada de colesterol. Gorduras totais tem 4,3. Saturadas tem 8, é uma quantidade até considerável de gorduras saturadas. Tem bastante proteína, tem 3 gramas de proteína e tem carboidrato. Isso equivale 132 calorias para 7 biscoitos. Quando a gente olha os ingredientes, que é o que eu falo para poder prestar atenção, ele tá vendo, gente, ele tá aqui, ó, na quininha, porque não dá para mostrar ali na
pois
câmera.
Pois é, e é esse muito difícil ler, esse é um grande problema, né?
Esse aqui, ó, tem escrito 0% de gordura trans, é o leve, que tem muita gente usando, gergelim, né? Que vem muito parecido com creme crack. É o que eu falo, gente, creme crack e pão é a mesma coisa, tá? E gente que achar torrada e biscoito, biscoito e torrada é menos pior do que pão, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Aí a gente olha, o primeiro ingrediente, eles até sublinham aqui o primeiro ingrediente de amarelo. Porque é o que a gente recomenda, que o primeiro ingrediente ele seja farinha de trigo integral.
Deixa eu ver, Dani. Desculpa. Até pra mostrar. Ah, vi sim, viu? Vi. Realmente.
E é aí?
Farinha de trigo integral?
Isso, eles destacam numa. Tipo caneta.
Sim.
É, marcador de texto
marcador
mesmo.
De texto,
sim.
É.
E aí, se a gente for olhar o primeiro ingrediente farinha de trigo integral, tá ok. Porque o primeiro ingrediente no rótulo é sempre o que tem mais. Então, quando vocês olham ingredientes, dois pontos, o primeiro vai ser sempre o que tem mais, é em ordem crescente. Tá? Então, o primeiro é sempre o que tem mais, até o último, que é o que tem menos.
Daí é decrescente.
É, decrescente, exatamente. É. Na ordem decrescente. E aí, quando a gente olha o segundo ingrediente, é a farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico. Que é aquela farinha de trigo ruim. A gente olha assim, ah, é enriquecida com ferro e com ácido fólico, então tá ótimo. Nossa, vitaminas e minerais. Só que é porque o governo pede pra poder acrescentar por causa da questão da anemia. Então, é a farinha de trigo normal. O ideal é que os alimentos integrais, eles não tenham essa farinha em hipótese nenhuma, nem como o primeiro, nem como o último, que tenha só a farinha de trigo integral. E aí, a gente vai olhar o terceiro ingrediente, que teoricamente é o terceiro que tem mais depois da farinha de trigo, óleo de girassol.
Que é ruim.
Que é ruim porque é uma gordura transgênica. E aí entra o óleo de girassol, a gente pensa, não é girassol, é planta, tá tudo certo. E não é por aí. É uma gordura hidrogenada, assim como óleo de palma. Toda vez que vier gordura vegetal, óleo de palma, óleo de girassol, óleo de soja, tudo gordura hidrogenada, gordura ruim. Ou seja, depois da farinha de trigo, o segundo ingrediente já é o óleo. Agora vamos olhar o terceiro? Adivinha qual é o terceiro?
Açúcar.
Açúcar. Ou seja, qual é a base desse produto? Farinha de trigo, açúcar e gordura.
E aí, o que chama atenção no mercado? Que eles destacam 0% gordura trans, biscoito salgado integral com gergelim.
E o nome do biscoito é Leve.
É, não, e a embalagem, ela te transmite a
te
ideia.
Transmite,
a ideia mesmo de que é algo saudável, porque ela é toda clean, branca, o nome é Leve, né? Tem gergelim.
Isso,
etc.
Tem gergelim, aí vem zero gordura trans, biscoito salgado integral. Aí eles colocam ainda cereal integral. Olha isso aqui, ó. Cereal integral, primeiro ingrediente. Já tá destacado aqui na embalagem. Isso aqui eles destacam. Agora, segundo ingrediente, farinha de trigo normal. Terceiro ingrediente, açúcar. Isso aqui eles não... Mas eles já colocam aqui. Por quê? Porque eles sabem que a primeira coisa que você vai ver é a parte frontal do produto.
E a segunda coisa que eles sabem é que existem nutricionistas que falam, atenção, prestem atenção no primeiro... No primeiro ingrediente.
Mas agora, os ouvintes da Band News, eles saem sempre na frente, né? Porque aqui a gente é assim. Eles vão saber que o ideal é que não tenha farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico em nenhum dos ingredientes.
Agora, Dani, numa outra perspectiva, só pra gente... Tem participação de ouvinte, Letícia? Eu percebi que a gente tá bem no cima do horário.
Tá bem em cima da hora agora, né?
Hein, Dani, olha só. Só pra gente concluir, de qualquer forma, é o seguinte. Nós temos essa determinação da Anvisa. Você aí mesmo agora, nesse momento... Pegou essa ficha nutricional, você conseguiu fazer essa leitura aqui para nós. É, apesar das falhas que você apontou, né? A gente tem evoluído nessa área, não tem? Nessa área de, pelo menos, de prestar uma quantidade maior de informação a respeito dos produtos pros consumidores?
Sim, e a gente pensa muito mais também hoje numa questão de longevidade. Né? Então a gente pensa muito mais, não só numa questão estética, mas numa questão de saúde. Tem pacientes que têm peso normal, exames de sangue normais, mas vão numa consulta só para poder verificar no outro. E tá certo isso que eu tô fazendo?
Uhum.
Então, exatamente porque a gente tá pensando muito além do que uma questão estética. E isso é muito importante, porque a estética é uma consequência. E a Anvisa, ele é um órgão, né? A nossa vigilância sanitária, a nossa Anvisa, são dois órgãos que funcionam muito aqui no Brasil. Poderiam funcionar até melhor, mas funcionam muito bem. Então, assim, eles estão vendo a demanda da população e a gente precisa disso, a gente precisa de cobrar. A gente precisa de mandar um e-mail para a indústria, vem cá, olha só, esse biscoito leve, vocês deviam fazer isso, isso e isso. Entrar em contato com o SAC e falar, olha, eu acho que poderia ser assim, assim, assado. Então, a gente precisa cobrar isso. Para quê? Para que as indústrias elas consigam perceber... a necessidade da população. Então, quando a gente para de tomar Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz? Ela melhora a composição nutricional da Coca-Cola.
Certo.
O que a Nestlé faz quando ela vê que a gente deixa de comprar o iogurte e começa a fazer iogurte em casa? Melhora a composição. Porque a gente também precisa... Eu trabalho, assim, 14, 16 horas por dia, às vezes. Então, a gente precisa de alimentos que são práticos e são rápidos. Então, quando a indústria traz pra gente alimentos que não tem aditivo químico, que não tem conservante, que não tem açúcar... é um produto que teoricamente é menos pior. E pra gente que é uma praticidade, por isso que muita gente acaba comendo pão, bolo e biscoito. Por quê? Porque são alimentos que são mais práticos e são mais rápidos. Então, quando a indústria traz isso pra gente com um valor nutricional melhor, quando a Anvisa ela fiscaliza pra ver se aquilo que tá ali. Porque muita gente fala. Em outros programas meus, quando a gente foi fazer, teve gente falando assim, ué, mas a indústria ela não vê isso? A Anvisa ela não vê isso, a gente não tem fiscalização. Então é isso que a Anvisa está tentando fazer. Ela está tentando colocar normas que ajudem na fiscalização e que os consumidores eles consigam perceber. Porque nem todo mundo tem acesso ao nutricionista, nem todo mundo tem tempo de parar nesse mercado para poder ficar olhando ingrediente por ingrediente, entendeu? Então, enfim, aqui o que a gente está fazendo é prestar um serviço à população de quê? De fiquem atentos à questão do rótulo. E a indústria está tentando trazer isso para a população de que fique de forma mais clara. Mas a gente pode evoluir ainda mais. Mas, querendo ou não, a gente tem que dar um passinho de cada vez.
Tá certo, então. E para dar esses passinhos, você tem uma outra maneira também, que é acompanhar a Dani nas redes sociais dela. Dá para nós aí os nossos endereços, Dani, e o seu telefone?
Então, o meu Instagram é @DRA, Dani Alencar. Eu fiz um ao vivo lá, tá salvo. Nos stories. Meu site é danialencar.com.br. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o telefone para marcação de consultas é o 988025388.
Repita:
988025388.
Maravilha. E também, daqui a pouquinho, essa coluna vai estar no ES360. Muito obrigado, Dani.